podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos receber um convidado muito especial. Especialista em baterias e supercapacitores, ele é doutor em engenharia elétrica pela Unicamp com foco em ciência de materiais e instrumentação. Também realizou pesquisas e pós-doutorados no INPE e na Universidade de Bristol, no Reino Unido. Seja bem-vindo, meu xará, Hudson Zanin.
Olá, Hudson Mendonça. É raro, hein, cara, encontrar outro Hudson. Então aqui, nós dois, aí, que bacana. Muito obrigado, uma satisfação muito grande participar desse podcast com você.
Legal, meu xará, Hudson. E para me ajudar a conduzir essa conversa, eu tenho aqui mais uma vez o meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo bem?
Oi, Hudson, tudo certo? E você, Hudson, seja muito bem-vindo também. Vamos nessa, pessoal. Bom, acho que para abrir nossa conversa, Hudson, eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre a sua trajetória, né? Para quem não te conhece ainda, e as principais linhas de pesquisa que você vem trabalhando aí nos últimos anos, né? Como o Hudson Mendonça daí comentou na abertura aqui, você tem feito aí diversos trabalhos no campo acadêmico. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente.
Bom, eu vou passar bem rápido pela trajetória, né? Que foi bastante suada e que com certeza eu tenho muito orgulho, né? Eu fui fazer a graduação, vou começar na graduação em São Carlos, sou físico de formação, eu estudei bastante a tal matemática de ensino superior, mecânica quântica, estado sólido, essas coisas que tem a ver com materiais, né? Então, entender um pouco melhor como os materiais funcionam foi uma coisa que eu fui mais a fundo durante a graduação. Depois, na pós-graduação, fui estudar uma coisa um pouco mais prática. Eu fui para a engenharia elétrica lá na Unicamp. Então, eu fiquei encantado com o pessoal que fazia diamantes, nanotubo de carbono. Era a época que o grafeno começava a surgir. Então, foi uma época muito interessante para estudar aquela coisa das teorias que a gente via na física com um pouco mais de praticidade da engenharia, né? Você montava o material, fazia uma medida dos materiais lá. Então, foi bastante interessante o mestrado, doutorado nessas linhas. Até montando dispositivos. E aí você começa a colocar os dispositivos no estado sólido em contato com a água. Vira um negócio, um eletrodo, né? Aí começa inúmeras aplicações em sensoriamento, medição de fármaco em água, tratamento de água, você pode fazer processo oxidativo, no caso ali, removendo aquela restinho de sujeira que fica na água que a gente não vê a olho nu, mas que você consegue destruir ao longo do tempo. Por exemplo, você tem um agrotóxico que os processos convencionais não foram capazes de remover, você tem técnicas avançadas utilizando esses materiais para remover essas micro ou nano impurezas na água que acabam alterando nosso sistema endócrino, né? Ou seja, a gente foi estudando fundo isso aí, começou a entrar na eletroquímica, começa a montar os sensores, vai para a eletroquímica, saindo no primeiro pós-doc lá no INPE, né, com o grande Corá, eu comecei a montar mais esses sensores, esses dispositivos mais a fundo e caí no capacitor, comecei a montar os primeiros supercapacitores da minha vida. Então, sistemas de armazenamento de energia que transforma a energia elétrica, o guarda energia elétrica, absorvendo os íons que estão na água lá, no eletrólito, na superfície dos materiais, né, avançados. Então, você começa a conseguir fazer o armazenamento de energia muito rápido. Então, foi as primeiras vezes, depois fui para a Inglaterra, fiz o mesmo, avançamos nesses estudos. E aqui na Unicamp, né, aproveitei a oportunidade, depois vou regressando para o Brasil, né, de ir a fundo nesses estudos. A gente começou aí realmente a fazer uma coisa muito dedicada a estudar diferentes tipos de capacitores, materiais, baterias. Foi uma coisa que tomou uma proporção absurda, aí depois a gente pode dar uns detalhes aí mais a fundo. Mas basicamente a gente começou a manufaturar baterias, capacitores, do tamanho de um smartphone hoje a gente faz aqui no Brasil, né?
Bom, Hudson, não vou conseguir te parar de chamar de te xará nesse episódio, nesse super episódio, mas você mencionou muito sobre essa questão do armazenamento, né, dos supercapacitores. Eu acho que não é comum para todo mundo, né? A gente sempre está com essa ideia de baterias na cabeça e não entende como é que existem, né, essas diferenciações dos sistemas de armazenagem. Você tem como contar para a gente um pouquinho mais sobre quais são as novidades, quais são as diferenças entre esses tipos diferentes de armazenamento e o que tem de inovação surgindo nessa área?
Claro, Mendonça. Ah, eu achei um jeito aqui. Eu vou chamar você de Mendonça, você me chama de Zanin, pronto.
Perfeito.
É
Resolvido.
que o pessoal que não está acostumado com essa história de ter o xará, é raro, né, a gente encontrar um outro Hudson por aí.
Perfeito.
Então, é o seguinte: supercapacitor é fantástico porque é um dispositivo que carrega em segundos, ou talvez décimos de segundo. Você pode carregar um capacitor carga completa em 0,1 segundo. Isso é um absurdo. É muito mais rápido que qualquer bateria. Mas por que que você consegue fazer isso com o capacitor e não consegue fazer isso com a bateria? Porque os processos envolvidos são diferentes. Você tem nesses dispositivos geralmente dois eletrodos, geralmente o anodo e o catodo, e no meio deles tem um eletrólito. Na maioria dos casos é um eletrólito líquido, né? Ou aquoso, ou principalmente orgânico. O orgânico é, por exemplo, como se fosse uma gasolina, né? É um hidrocarboneto que está ali. Aí você joga um salzinho, nesse salzinho, é igual pensa o sal na água, o sal de cozinha na água. A hora que você joga lá, para ficar fácil de entender, o Na separa do Cl, ele fica mais à vontade separado em íons. Então a mesma coisa acontece nos capacitores e nas baterias. Você joga uma coisa orgânica, em vez de ser água, é como se fosse uma gasolina, entre aspas, tá? Para ficar fácil de entender. Aí você joga o salzinho e ele dissocia. Esse cara que separou ali dentro, no eletrólito, hora que você aplica a diferença de potencial, o lado negativo, o íon vem instantaneamente e já absorve com mais facilidade. Ele já está absorvido ali, ele sempre está absorvendo. Mas na hora que você aplica a diferença de potencial, esse cara, ele vira um míssil e gruda na superfície do eletrodo. Do lado negativo, gruda os positivos, na maioria dos casos, né? E no caso do lado positivo, gruda os negativos e vice-versa, né? Então, num capacitor, quando você tem um supercapacitor, diferente de um capacitor convencional que a gente tem aí, uma grama do material do capacitor, do eletrodo, onde o íon vai absorver, você tem uns 3 quarteirões. Ó, vou repetir, presta atenção. Numa graminha do material, você tem 2.000, 3.000 metros quadrados. É um absurdo. A diferença do capacitor para outras coisas é que quando você tem uma área extremamente elevada, é difícil de você imaginar, mas microscopicamente você tem vários furos internos no material, o íon entra e absorve, ele gruda ali dentro com muita facilidade. Mas só que num grãozinho daquele ali que você está vendo, imagine só um grãozinho de terra que você pega. Aquilo ali, se você analisar a área superficial dela, é muito alta, mas muito alta. No caso, você pode desenvolver materiais que têm áreas muito maiores ainda. Então, o carvão ativado, que é o material usado no capacitor, ele é usado em filtros também, ele serve para grudar esses particulados. É por isso que o carvão ativado é bom para filtro, filtro de água, de ar, né, fazer hemodiálise, por exemplo, você usa esses carvões especiais. Ele também serve para o material ativo no capacitor. Ele tem uma área superficial muito alta, o íon absorve, só que absorve em segundos. A bateria, o processo é diferente. A bateria, o que que tem que acontecer? Você tem que ter um íon que ele tem que andar dentro de uma estrutura muito apertadinha. Então você tem o lítio que tenta entrar dentro de uma estrutura de carbono, cara, ele entra por um processo que chama difusão. O negócio entra. Imagina você tá aí, um cara que está em São Paulo, por exemplo. Está na marginal Tietê, o Pinheiro. Meio-dia. Tem carro adoidado. E aí sempre vai ter uma motinha querendo atravessar ali no meio do caminho, você entendeu? É como se fosse, o lítio fosse essas motos querendo andar entre as camadas das ruas. É muito difícil e sempre tem colisão. Você entendeu? Se você liga, se você puxa ela para um lado, puxa para o outro, se você muda as trajetórias, aí o trânsito é mais caótico do que no que acontece no capacitor. Então um você carrega em segundos ou horas.
Muito bom, Zanin. Você chegou a comentar um pouco no começo sobre esse projeto, né? Você também é o fundador do primeiro laboratório de manufatura de baterias e supercapacitores em escala de laboratório na América do Sul. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre esse projeto.
Ah, é legal. Baterias e capacitores, geralmente, você tem químicos no mundo, né? Na América Latina também, né? No globo todo, né? Estudando isso daí há muitos anos. Então, o químico, o eletroquímico, ele geralmente coloca dois eletrodos num beckerzinho e faz experimentos para entender como é que aquele sistema funciona. Geralmente tem um terceiro eletrodo de referência, que é o dedo duro, etc. Então, a gente aqui já foi mais pro lado da engenharia. A gente olha aquilo ali e fala assim, cara, esse sistema é difícil de reproduzir, não sei o quê. Eu quero ter um produto que eu consigo levar isso para gerar valor, montar um dispositivo, fazer um veículo elétrico, fazer uma bicicleta elétrica, um patinete. Como é que eu faço isso? Eu não posso fazer com esses três eletrodos mergulhados. Aquilo ali é uma coisa mais fundamental para você entender a ciência, o mecanismo, essas coisas que eu estava falando atrás, sabe? Como funciona isso? Para você entender esses mecanismos, você vai estudar os eletrodinhos mergulhados no Becker aí, né? Os eletrodinhos em pequena escala. Quando você quer realmente tirar corrente, aqui a gente está na engenharia elétrica da Unicamp e computação também. Então, o que que os alunos aqui querem fazer quando eles vêm estudar aqui? Eles querem colocar a corrente no bicho e querem tirar a corrente do dispositivo. Então tem que ser dispositivos parrudos. A gente está montando baterias aqui de 1 ampere hora. Isso significa que são dispositivos que eu consigo colocar 1 ampere em uma hora, né? É um dispositivo já parrudo do ponto de vista de engenharia, comparado com aqueles eletrodos que eu estava falando agora há pouco, dos Beckers aí. Com essa célula individual, se você somar, por exemplo, 100 delas, você começa a ter 100 ampere-hora. Você começa a ficar próximo. Se você junta 85 mil delas, que é o que acontece no Tesla, você tem um veículo como aquele ali elétrico. Então, qual que era a nossa visão lá atrás? Não existe no hemisfério sul do globo nenhuma manufatura em escala piloto ou de laboratório para baterias e supercapacitores. A gente precisa fazer. A gente tem a oportunidade, tem a transição energética acontecendo, tem um movimento chamando a gente para essa direção, tem financiamento, as empresas de petróleo estão virando empresas de energia, as empresas hidrelétricas têm o compromisso com a ANEEL, né? Você tem as. Projetos como Mover, o Rota 2030, né? São projetos aí que estão tentando a descarbonização de tudo quanto é coisa. Isso aí faz com que você faça um processo de eletrificar. Quando você eletrifica e faz isso de maneira limpa, você tem que trazer os renováveis junto. Solar, eólica, isso aí é tudo intermitente. São coisas que só vai gerar. Aqui em casa tem placa solar e eu coloco. Eu tenho sol sendo gerado durante o dia, só que o excedente eu jogo para a rede e à noite eu pego esse excedente de volta da rede, né? Só que eu tenho a rede como uma grande bateria, a hidrelétrica como uma grande bateria. Só que a incorporação desses renováveis está sendo tão absurda, mas tão absurda, que daqui um pouco a rede não vai mais dar conta. Você vai ter que fazer um armazenamento localizado. E aí essas baterias vão ser realmente importantes. Quando a gente está pensando em descarbonizar os veículos, a gente pensa nas baterias. Se as baterias forem limpas, como elas poderiam ser, e nem sempre são, e a gente pode discutir isso depois, você consegue fazer veículos que não emitem nada no escapamento dele. Então você tem um veículo lá que não está emitindo nada de CO2, e isso aí para um grande centro, grandes capitais, né? Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, tem um grande trânsito ali, grande emissão de particulado e o pessoal respirando. Quer dizer, existem oportunidades muito importantes que uma manufatura como essa, que foi a sua pergunta, né, ela poderia ajudar a conceber as novas classes de baterias, ajudar a criar o ecossistema para você ter a fábrica de bateria aqui no Brasil. Hoje, toda bateria que a gente tem é importada, né? A China produz 77% da bateria do mundo inteiro. Não é só os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, toda preocupada que não consegue produzir bateria. A China desindustrializa todo o resto do globo. Só que quando você transporta a bateria grande ao longo de muitos quilômetros, você pode. Elas podem pegar fogo, elas são muito perigosas. Então tem todo um interesse em produzir localmente. Mas só vai produzir localmente se você tiver o ecossistema. Pessoas, conhecimento, maquinário. Toda essa matéria-prima, são um conjunto de coisas que precisa ter, que a gente precisa construir aqui ainda, entendeu? E essa manufatura ajuda em parte disso.
Bom, Zanin, como eu vou te chamar de Zanin agora, né, a partir de agora, eu vejo que você sempre dá uma explicação, você tenta fazer uma comparação com alguma coisa mais acessível, né, com algo que o público geral consiga entender. Eu acho que isso é super importante aqui no nosso podcast. Tem, obviamente, os nossos episódios do Energy Center são focados em energia, mas a audiência da MIT Technology Review ela vai para outros setores também. Então, acho que é super interessante essa sua abordagem. E, além disso, né, a gente sabe que você tem um canal de divulgação científica no YouTube que também tem uma pegada parecida, explica coisas, né, sobre a transição energética, de outras áreas, como é que isso está funcionando. E lá você apresenta uma visão ampla sobre algumas tecnologias-chave, algumas coisas que estão sendo comentadas nesse processo de transição. Aí pensando, fazendo um bate-bola aqui do nosso podcast com o seu canal, o que você acha que seria legal a gente ficar de olho aí que está acontecendo na transição energética, no setor de energia, nos próximos meses, nos próximos anos?
Olha, minha visão, que é uma opinião, né, entendimento de algumas coisas que eu estou vendo, algumas coisas me deixam preocupado, outras me deixam muito feliz, muito orgulhoso de ser brasileiro. A gente está numa posição extremamente privilegiada na transição energética, porque, por exemplo, a Europa quer estar em 2050, onde o Brasil está agora. A nossa matriz elétrica é uma das mais limpas do mundo, tá? O tanto de renováveis que a gente vai incorporar vai ser absurdo. Então, a nossa matriz é muito limpa. A emissão de CO2 do Brasil, na matriz energética, que envolve a elétrica, que envolve aí os combustíveis fósseis, mas a gente tem também os biocombustíveis, o etanol, está vindo forte o biogás, né? Então, tem muitas oportunidades, mas assim, um absurdo de oportunidade para descarbonizar a aviação. Então, é possível fazer combustível de aviação com biocombustível que a gente tem, seja o biogás refinado, biometano, metano produzir hidrogênio, o etanol também pode produzir, reformar e produzir hidrogênio, e você consegue fazer inúmeras coisas, né? Até falei do hidrogênio aqui, uma das coisas que mais me causa arrepio é o hidrogênio, porque o hidrogênio é assim, eu faço a seguinte comparação, brincadeira, né? Brincadeira aqui. O hidrogênio, quanto mais você estuda ele é o oposto da energia nuclear. Porque você vê o hidrogênio e você fala, cara, isso aqui vai salvar o mundo, é o canivete suíço que serve para tudo. É impressionante esse negócio aqui. Você pode ser combustível de avião, você pode usar ele para lá no carro, você pode para aquilo, para aquilo, você pode tudo. Mas a questão, você deve? Essa que é a questão. Então, quanto mais você estuda o hidrogênio, mais você vê que ele é perigoso para transportar, para colocar na pressão que tem que ser colocado para ser liquefeito, para ele ter uma densidade, porque é uma molécula que tem muita energia. Só que se você compactar ela, e é muito difícil, quase chega no zero absoluto para compactar aquilo lá, ficar líquido, cara, aquilo lá escapa para tudo quanto é lado. É um absurdo, difícil e perigoso. Então, quanto mais você estuda o hidrogênio, mais você vê que ele é perigoso e mais que ele não é a solução. Ele é um problema para a transição energética, porque hoje a gente emite 800 e 300, 830 megatonelada de CO2 produzindo hidrogênio cinza para fazer coisas que a gente precisa fazer com hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio ele tem que ser primeiro, o hidrogênio novo que vai vir, né? Ele tem que vir primeiro para limpar isso aqui, né? Mas onde eu queria chegar? O pessoal coloca o hidrogênio como o canivete suíço que serve para tudo, mas ele não deve ser essa solução para tudo. Você tem tudo em competição. Esse é o lance. O hidrogênio não vai estar competindo com o diesel, ele vai estar competindo com a bateria. Então você tem um carro elétrico. Os dois são elétricos. Um carro elétrico a bateria e um carro elétrico a hidrogênio. Cara, a diferença da construção de engenharia dos dois carros é completamente diferente. Tanto é que os dois saíram juntos no mercado 2014, 2013, e você vê a diferença de vendas dos dois. É muito discrepante. É o mercado da resposta, não é o Hudson Zanin aqui falando que é assim ou que é assado. É o mercado dando a resposta. Você está vendo as previsões para 2030 aqui no Brasil é que 10% da nossa frota seja ou elétrico ou híbrido, né, em 2030. Então, a gente está falando num volume muito importante, né? A China vai estar 99% elétrico, né? A nossa transição não vai ser tão rápida assim. Mas assim. Preocupações, por exemplo, o hidrogênio, a gente vai ter muitas fontes de energias renováveis. Vai ter o hidrogênio, pô, vamos usar o hidrogênio de um jeito inteligente. Não vai colocar dentro do navio, não vai colocar na aviação, coloca lá onde precisa colocar, para descarbonizar o próprio hidrogênio. Produção de amônia, estou falando de produção de amônia verde, de aço, alumínio verde, produzir mais limpos esses caras. Você pode usar lá na fornalha para modificar o processo, para aquecer melhor. Você pode usar como aditivo em locomotivas para reduzir a emissão, melhorar a octanagem, né? Melhorar a queima. Tem uma porção de coisa que você pode fazer com ele, ou usar no refino, a dessulfurização. Os combustíveis fósseis têm o enxofre. Se o enxofre é deixado no combustível, na hora que ele queima, ele vai para a atmosfera. Enxofre virá sulfúrico, mistura com água, virá sulfúrico. E aí que chove ácido. Lembra que tinha um monte de chuva ácida no passado e sumiu isso aí? Foi porque as refinarias usam hidrogênio cinza para tirar o enxofre de dentro da gasolina, do diesel, entendeu? Então, tem processo que é fundamental você usar hidrogênio. Você não vai parar de usar hidrogênio. Então, o hidrogênio novo, limpo, ele tem que vir para limpar isso daí, para limpar o hidrogênio cinza, que emite tanto CO2. A gente tem um mercado de 94 megatoneladas de hidrogênio. É um absurdo. E o Brasil pode ser protagonista. Mas se a gente investir no lugar errado, nosso recurso escasso, a gente vai ficar para trás. Esse é um ponto. Outro ponto é, as baterias são produzidas na China. Então, vamos transição energética, um dos elementos que trava tudo isso aí é meia bateria. E a gente não tem fábrica aqui. E por que que eu estou falando que tem que ter fábrica aqui? Primeiro que a transição energética tem um trilema. Você tem que pensar em segurança energética, né? Então, você tem que pensar lá a crise dos combustíveis que teve em 1970, o pró-álcool. Aquilo ali veio, a gente criou o Proálcool, os Estados Unidos também criou o seu programa de álcool, pensando no quê? Pensando que não quer ficar dependente do exterior. Então, até segurança energética é fundamental. Ter uma solução limpa, o etanol, por exemplo, no caso de uma bateria limpa, você precisa de uma tecnologia mais sustentável. Isso tem que dar conta de pagar. Imagina se você tem um Covid, uma outra crise global, e se as baterias tudo feitas na China, agora a gente tem 60 milhões de veículos no Brasil elétrico. E aí? Como é que vai ser? Vamos ficar sem bateria? Vamos ficar sem o chip, como aconteceu? A importância estratégica tem que a gente tem que dar conta de pagar, porque se depois se some essas coisas no mercado, o preço vai lá em cima. Então não adianta tecnologias que não são viáveis economicamente, que não nos trazem segurança e que não geram emprego aqui. Então é fundamental, vamos fazer veículo elétrico. Quem vai comprar? Você vai desindustrializar um setor nosso que contribui para o PIB em 60% para comprar 40% agora do veículo de fora, do exterior, que não é produzido aqui, né? Quem é que vai ter dinheiro para pagar esse carro elétrico? Você entendeu? Então, é todas essas coisas que estão tudo interconectado. Tem que fazer uma transição energética, é justa, né? Você não tem que trazer riqueza para as pessoas. E não ser um negócio sobre dominação de mercado. Não é um país querendo afogar o outro, né? Uma indústria inteira, falar, ah, pô, vocês poluem, são poluidores. Bom, o cara tá falando de poluição, a bateria é feita na China, a matriz elétrica da China é 90% à base de combustível fóssil. Então as baterias têm uma pegada de carbono gigantesca. Na produção, o minério que sai do Brasil vai ser transportado até a China, queimando diesel, no caminhão, no trem, no navio. Em todo o processo lá, chega lá, essa matriz elétrica base de carvão vai produzir a bateria. Então você tem um conjunto de coisas muito complicadas, porque se for a transição energética, se for sobre redução de emissão de CO2, ela tem que ser pensada na emissão de CO2 para produzir as tecnologias no lugar onde você emite menos. O Brasil tem matriz elétrica limpa, tem os minérios aqui, então a fábrica de bateria tem que estar por aqui também. E aí você vai gerar um emprego aqui, entendeu? É tudo meio que interconectado aí, Mendonça. Essa que é a visão aí.
Zanin, se apresentou agora, né, um panorama interessante, né, de desafios, oportunidades e como o Brasil está posicionado nesse cenário. Mas olhando aí para tudo isso que você apresentou, né, todos esses fatores que são interdependentes, como é que você vê, qual é esse seu grau de otimismo, no nosso ritmo aí que a gente está evoluindo para fazer essa transição energética, né? Você acha que a gente está aí próximo a dar um grande salto, por exemplo, e se é que você acredita, né, nesse salto, se você acha que realmente é um processo sistêmico, porque toda vez que a gente fala, né, sobre esse movimento aí, de maneira geral, sempre, parece que a gente sempre está falando dos próximos 10, 20, 30 anos, assim, né? Queria saber se acha que a gente está num ritmo bom e numa direção boa para chegar onde a gente precisa.
Olha, no que se refere à os números, né, pensando em emissão de CO2, a gente já chegou lá, ou está muito próximo disso. Claro que dá para melhorar. Eu digo lá com que a Europa, os Estados Unidos, China querem estar em 2050, tá? Então a gente já está muito, muito interessante nesses quesitos. Agora, tem muitas oportunidades para a gente reindustrializar o Brasil. Então, nesse sentido, às vezes eu acho que a gente está mais devagar do que a gente poderia estar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, agora acho que deve estar 12 por aí, a Selic 14%. Quem é que vai tomar um risco de construir uma fábrica de bateria bilionária se eu tiver 1 bilhão, pôr no setor financeiro e no investimento mais arcaico que for aí de renda fixa que você tiver, na poupança, você pode ter uma rentabilidade muito maior com risco praticamente zerado, sabe? Eu digo assim, você tem que melhorar o ecossistema brasileiro para investimento das tecnologias, para industrializar aqui. Então é possível você criar não só exportar o minério que seja o silício mais beneficiado, que seja o minério de ferro na Vale, que seja o que for. A gente pode pensar em agregar um pouco mais de valor nesse ecossistema todo, criar um volume, né? E, por exemplo, você vai fazer baterias aqui. Você tem que ter um volume de não só da mineração, mas do beneficiamento, né, do processamento dos minérios. Então, tem um acordo de estado. Vou dar um exemplo para vocês desse acordo de estado. Indonésia, né? Em 2015, as baterias de níquel eram 75% do mercado de baterias. 75%. É um mercado gigante, que é vários bilhões. A gente está falando de 10 elevado a 15. É 1,2 mega gigawatt hora, é 10 elevado a 15 watt hora. É um número bizarro de grande, gente. É 1 com 15 zeros depois disso aí de watt hora. É gigantesco o tanto de bateria que já tem hoje, tá? E 2015 aí, né? Por aí, essa faixa, esse número aí mais ou menos. Então a Indonésia fez um acordo com a China, porque as minas de níquel estão na Indonésia. Eles fizeram um acordo de estado assim: bem, pera lá, nós vamos mandar todo esse minério para a China? Não, vocês vão ser obrigados a refinar. Aí a China instalou as mineradoras para refinar o minério no grau de bateria lá, na Indonésia. Então a Indonésia tem chance muito grande de ser grandes fabricantes de baterias no futuro, porque tem os minérios precursores. Você entendeu? Então o Brasil pode, sim, com força de Estado, regulamentar um pouco essa questão do beneficiamento, de repente, até mesmo da fabricação, né, com incentivos externos. Por exemplo, não precisa competir com o chinês, pode trazer o chinês de parceiro para cá, para o Brasil, para produzir a bateria junto. Pode fazer parcerias com outras frentes, não só na bateria, no eletrolisador para produzir hidrogênio. Aí isso não adianta, o hidrogênio é difícil de compactar, de armazenar, como eu estava falando. Será que a gente já não consegue fazer um acordo com grandes parceiros, players aí, para produzir amônia localmente? O Brasil, falando pegando o gancho do Mendonça aí, do orgulho, né, até do seu aqui também, né, do otimismo que a gente tem. Pô, eu tenho um otimismo gigantesco. O Brasil alimenta 1/4 da população mundial. E para isso você precisa de fertilizante pra caramba. E o hidrogênio é um dos elementos mais importantes para você produzir amônia, que é a base dos fertilizantes. Então, se você tem uma cadeia estruturada pensando nisso, ao invés de importar lá a amônia, né, o fertilizante talvez inteiro da Rússia, a gente pode produzir localmente. Isso gera emprego, cadeia de valor, você interconecta as coisas. Então, eu fico preocupado que a gente poderia estar fazendo muito mais, muito mais. Tem muitas iniciativas, eu não enxergo como vira-lata assim: ó, pô, o Brasil está indo muito mal nisso. Muito pelo contrário, a gente está arrebentando em várias frentes. Mas dá para gerar, principalmente na parte industrial, o Brasil está ficando para trás. Esse é o ponto que eu gostaria muito de ver o Brasil, e eu tento me esforçar ao máximo que eu posso para ajudar o Brasil para frente. Porque é nesse ponto que a gente está patinando um pouquinho mais, que a gente podia fazer melhor.
Acho que essa mensagem inspiradora, né, está aqui caminhando para o finalzinho aqui para o Energy Bits, mas eu queria compartilhar com você esse sentimento, né, essa vontade de fazer mais, A gente, aqui no podcast, de vez em quando, a gente acaba levando as conversas para uma direção que gera uma grande sugestão, um grande outcome, né, aqui do episódio. Eu acho que posso dizer que esse seria talvez o grande outcome aqui do episódio de hoje nosso aqui, né, de pensar em como é que a gente verticaliza mais toda essa parte da cadeia de produção de baterias, né, desde a mineração. Eu super concordo com você, a gente sempre insiste aqui nessa tecla. A gente tem uma posição privilegiada aqui no Brasil, né, de poder escolher quase qualquer rota que a gente quiser seguir, né? Biocombustíveis, até óleo e gás, solar, eólica, né? E agora você está fazendo esse panorama aí da parte de mineração e verticalização da produção de baterias. Acho que fica como esse grande outcome aqui do episódio, a gente fazer essa provocação aí para todos que nos escutam, né, liderar essa mobilização aí para a gente verticalizar essa produção de um insumo que é tão importante aí para a transição energética, que são os sistemas de armazenamento. Então, dito isso, né, vamos passar aí para o nosso momento Energy Bits. Eu quero, tô ansioso aí para ouvir as suas dicas, do que a gente pode acompanhar para continuar esse nosso bate-papo. Então vamos lá? Vamos para o Energy Beats?
Momento Energy Beats.
Bom, pessoal, então vamos aí para o nosso momento Energy Beats. Segundo a nossa tradição aqui, quando a gente tem um entrevistado, os primeiros Energy Beats, ou o primeiro Energy Beat, é do nosso convidado. Então, Zanin, Hudson Zanin, meu xará, qual o seu beat de hoje?
Eu gosto muito assim, eu não sou extremamente apegado às coisas no nível assim que eu gosto eternamente, vamos dizer assim. Tem umas coisas que eu sou bem tradicionalista e outras que eu gosto do momento. Eu tô assistindo uma série agora que eu achei genial, que em inglês eu acho que é Undercover Billionaire, que em português é 90 dias para se tornar milionário. E aí você pega um milionário, um bilionário, um bilionário, né? O cara tem uma rede de contatos gigantesca, né? É só usar o nome dele para fazer qualquer coisa, que consegue levantar fundos, negócios novos, etc. E aí esses caras pensando se o sonho americano realmente é aquela coisa ainda que é, né? Que dizem ser, que ou que foi no passado, o cara vai com 100 dólares, uma caminhonete velha e um tanque de gasolina e tenta levantar em 90 dias um negócio milionário. Então eu acho que é muito legal, tem tudo a ver com a ideia aqui que a gente está falando, porque fazer essa transição energética, não, a gente não pode esperar que o Estado sozinho, ou o Estado, faça essa coisa, porque o cara que está entrando ali, ou as pessoas estão entrando e saindo 4 em 4 anos, estão indo, tem os cargos que estão relacionados a trampolins da vida, talvez não tenha o um plano de nação como a gente às vezes tem. Então, essa construção tem que vir muito da nossa pegada de empreendedor. A gente tem que buscar empreender, buscar fazer essas coisas, e essa seria uma lição muito grande, principalmente para os mais jovens que nunca tiveram a experiência de abrir um negócio. Eu acho que faz todo sentido. Eu venho de uma família de comerciante, então, embora seja funcionário do Estado, eu tô sempre jogando dos dois lados, assim, sabe? Né? Eu acho que é isso aí. É uma dica bem legal que eu achei muito interessante. Embora tenha filmes classiqueiras que eu acho que são geniais, como Vira e Mexe Eu Assisto Matrix, né? Eu falo de baterias, mas o ser humano é uma bateria e toda essa questão de inteligência artificial que veio muito forte agora, essa história de, pô, a gente está sendo controlado por máquinas, né? Tem toda essa discussão do momento agora, será que isso vai acontecer, né? Então, é outro beat aí, se eu puder dar um segundo bem rápido assim, os classiqueira também são top, viu? Estou sempre vendo um Matrix da vida aí.
Muito legal, Zanin. Outro ponto em comum nosso, né? Filho de comerciante, ex-funcionário público, né, do Estado também. Outro ponto além do nome. Muito legal. Tomás, e o seu beat de hoje?
Muito bom, lembrei agora do Matrix, que eu já vi várias vezes, eu tinha esquecido essa história dos seres humanos como baterias, né? Mas voltando aqui aos meus beats, eu vou destacar o trabalho de duas empresas que vêm fazendo trabalho interessante de armazenamento. foram destacadas recentemente pela MIT Technology Review, que é a Gravitricity, é um trava-línguas, né? E a Energy Vault. Então acho que vale a pena para a gente ver aí algumas como algumas empresas vêm explorando aí algumas das soluções, tecnologias que a gente comentou aqui. E claro, aí também eu vou deixar a recomendação para vocês entrarem aí no YouTube do Zanin e conferir o trabalho dele, que é muito legal.
Legal, Tomás. Eu vou fazer dois bits, né? Então, na minha parte vem dois bits, né? Os dois autorreferenciados, mas acho que vale super a pena, né? Recuperar o nosso episódio de bateria térmica, né? A gente falou aqui muito de bateria elétrica, né? Eu acho que também tem uma outra vertente grande a ser explorada, são as baterias térmicas, que usam um tipo de armazenamento de calor, né? Acho que vale a pena comparar todo esse movimento das baterias. Em um artigo recente, né, oferecido pelo Energy Summit, três coisas para amar sobre as baterias. Eu não vou falar quais são as três, tem que ler o artigo, está lá no site da MIT Technology Review. De fato, realmente é algo crítico para o movimento da produção energética. Ele foi escrito pela Casey Cronworth, que é a nossa especialista da MIT Technology Review americana. Então, vale super a pena comparar, ver essa discussão, né, ver esses três pontos e também. Como eu falei, foi um artigo oferecido pelo Energy Summit, que também vai estar o nosso amigo Zanin lá falando um pouquinho mais também com a gente nessa grande jornada aí desse ano, nesse grande evento que o MIT está trazendo aqui para o Brasil. Então, pessoal, esses são meus bits de hoje. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review, sua plataforma de podcast preferida, no Spotify. Vai lá. Também nos sigam nas redes sociais. A gente está sempre publicando coisa nova, né? Além dos podcasts, outros tipos de materiais ligados ao setor de energia e sustentabilidade. E também não podia deixar de agradecer mais uma vez, Hudson Zanin, né? Meu xará. Muito obrigado pela presença. Foi excelente esse nosso bate-papo. E Tomás também, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre.
Valeu, Hudson. Obrigado. Muito obrigado também pela presença, Zanin. Foi excelente nossa conversa. Pessoal, obrigado pela audiência. A gente se vê na semana que vem.
Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Huzum Innovation.